E estamos de volta com o programa Vida e Saúde, nesta manhã de sábado, falando sobre Mindfulness, a técnica da atenção plena. Contato com o médico especialista na mente humana, Dr. Martin Portner, médico neurologista e mestre em neurociência pela Universidade de Oxford. Ele que atua na região da Serra, em Nova Petrópolis. Dr. Martin, que divide o seu tratamento na clínica com os seus livros, artigos e palestras, né, que faz pelo Brasil e pelo mundo afora. Dr. Martin Portner, nosso convidado do programa de hoje. Bom, o senhor tem 8 dicas importantes para que a pessoa possa desenvolver essa atenção plena. Gostaria que o senhor compartilhasse com os nossos ouvintes quais seriam essas orientações, essas dicas, Dr. Martin.
Então, número 1. Acostume-se a ter um momento de ligação com o presente. Por exemplo, de manhã. Outro momento, por exemplo, à noite, ao deitar na cama. Número 2. Traga o seu pensamento ao foco. Você tem que ser capaz de desenvolver a persistência do foco. Traga o foco na sua respiração. A respiração é composta de 2 movimentos. O ar que entra no peito e o ar que deixa o peito. Esse segundo movimento do ar que deixa o peito deve ser um pouquinho mais longo. Então você respira para dentro e aí você expira para fora com um pouco mais de tempo e você vai prestando atenção na jornada em que o ar entra e sai. Quando você fizer 4, 5 ou 3 desses movimentos, a mente começa a intervir e perguntar assim, escuta, o que eu estou fazendo? Será que isso é necessário para mim? Eu tenho coisas mais importantes para pensar do que fazer esse pequeno exercício aí de respiração. A mente humana, ela é feita para nos distrair. Quando a gente mais quer foco, ela busca nos distrair. Então, aqui é importante resistir essa tentação. Volte a mente ao foco, respire devagar, sempre expirando de maneira um pouco mais longa. E isso é necessário que seja feito durante bons 8 a 10 minutos, ou pela manhã, ou pela noite. O resultado imediato disso é uma pequena sensação de bem-estar depois. Mas quando você começa a se exercitar nesse tipo de atenção plena, você vai perceber os resultados benéficos, mais duradouros. Você percebe quando está sendo sequestrado por uma emoção de medo ou de raiva. Você pode controlar isso. Benefícios são imediatos, passam a acontecer dias, semanas depois de iniciar o desenvolvimento da atenção plena.
Bom, esse seria um primeiro passo. E o senhor coloca também como algumas dicas importantes o contato com o verde, com a natureza. Como é que seria isso, Dr. Martin?
Bom, muitos de nós têm a oportunidade de fazer aí uma pequena caminhada. Alguns de nós não, alguns de nós vão para a academia, ou tem uma esteira ergométrica em casa, está tudo certo, o exercício físico vale para os dois. Mas alguns de nós, especialmente quem mora em cidades menores, ainda tem a possibilidade de dar uma caminhada pelas próprias ruas urbanas, ou se for possível, num parque, uma praça, ou pelo verde, como é o caso das pessoas que moram aqui na Serra Gaúcha, por exemplo. Então, nesse caso, você pode combinar o exercício físico com a atenção plena. Porque o que acontece hoje em dia quando a gente faz um exercício repetitivo, como a bicicleta ergométrica, por exemplo? A gente põe as pernas para caminhar e a cabeça passa a navegar numa outra área, a pensar em outros assuntos, a tentar resolver problemas. Ah, eu vou tentar ocupar esse momento que eu estou aqui, tendo que fazer esse exercício, e já vou pensar em algumas coisas produtivas. Agora, isso envolve um certo erro, porque obriga o cérebro a se afastar. Ele comanda a caminhada de um lado e pensa em resolver problemas futuros do outro. A proposição que eu faço é, se você dá uma caminhada, especialmente ao ar livre, onde isso é mais facilitado, você pode juntar as duas coisas numa só. Então você faz o seu exercício, você caminha e você absorve esse momento e dedica esse momento exclusivamente para aquilo. Também é uma forma de atenção plena. Então, a atenção volta a se focar na sua caminhada, né? E não no mero exercício automático de mover as suas pernas.
Doutor Martin, o nosso cérebro também precisa de descanso? De alguma forma, esses exercícios acabam por relaxar o cérebro das suas atividades?
O nosso cérebro precisa, para começo de conversa, um terço do dia de descanso. De sono, aliás. Um terço do dia, você vai concordar comigo, são 8 horas. Tudo certo, tem aqueles que se dão bem com 7 horas de sono, tem aqueles que precisam um pouco mais. Mas um terço do nosso dia, em média, deve ser utilizado dormindo com bom sono, um sono reparador, sono com aquelas fases profundas, né, que a gente conhece. O sono tem várias fases, algumas delas são de sono pesado, profundo. Todos nós devemos ter esse tipo de sono durante a noite para acordar restaurados durante o dia. Agora, se você faz isso e pode usar fragmentos, pequenos fragmentos durante o dia de descanso na forma da atenção plena, porque aqui eu preciso enfatizar que a atenção plena, ela não é exatamente um relaxamento. A atenção plena é um exercício de foco, é um esforço de foco. Você foca no momento presente, não é simplesmente fechar os olhos, jogar a cabeça para trás e relaxar. Então, se você é capaz de ter uma boa noite de sono e ter 2 ou 3 momentos, pode ser de poucos minutos do dia com a atenção plena, você vai reequipar o seu sistema imunológico, inclusive, para combater todos esses bilhões de bactérias, vírus, inclusive células internas nossas que precisam de reparo. O sistema imunológico fica muito mais vigilante, muito mais ativo. Nós evitamos de ficarmos doentes.
Doutor Martin, essa técnica da atenção plena, ela também ajuda a desenvolver a criatividade?
Absolutamente. A criatividade, na verdade, é um dos aspectos assim, que eu mais pesquiso, digamos assim, hoje em dia. Claro que é necessário um pouco de desenvolvimento na técnica da atenção plena para que você possa ter criatividade. O que, que na verdade é a criatividade? A criatividade é conseguir uma resposta nova, uma solução nova para um problema que você tem. Digamos que você tem um problema, está pensando nele, está pensando em resolver. Tudo que você consegue são as velhas ideias antigas, já conhecidas, sem novidade nenhuma. Isso acontece porque o cérebro, numa certa forma, ele é treinado a repetir aquilo que já aconteceu. Se você pensa numa coisa no futuro, ele busca o que já foi bem sucedido no passado e você fica preso nesse ciclo. Mas vamos supor que você consiga pegar uma enxada e dar um golpe nesse sistema e ficar ligado absolutamente no teu presente, vai? Um exercício de mindfulness de 10 minutos, um foco na respiração, e você sai dessa situação, digamos assim, zerado. Você, por um instante, você não está mais brincando de passado e futuro, passado e futuro. Nesse momento, você aborda o teu problema, esse foi uma pesquisa que já foi feita e comprovada, você poderá surgir nessa fase de cabeça fresca, vamos dizer assim, uma solução que você não tinha pensado antes. E pode ser a ideia mais criativa que você já teve. Pessoas treinadas na atenção plena têm ideias criativas quando querem, porque interrompem esse sistema que o cérebro acha que é tudo de bom, que é buscar no passado as experiências para resolver os problemas novos. Né? Você tem que poder resolver problemas novos de maneira fresca, com ideias atuais, por exemplo. Então, sim, é importantíssimo para a criatividade.
Uma questão muito importante, Dr. Martin, o mundo atual nos impõe uma série concomitantemente de tarefas, né? E infelizmente há muitas pessoas que em função disso correm até risco de morte, como dirigir e atender o celular. E nós somos convidados a fazer mais uma atividade ao mesmo tempo, geralmente com muitas obrigações, com muitos compromissos para o futuro, para ali adiante. Isso, de alguma forma, traz uma dificuldade maior para desenvolver essa atenção plena?
Com certeza que sim. Uma outra característica do funcionamento do cérebro é esse sistema que os computadores usam e que você vai reconhecer prontamente, que é o chamado de janelas abertas. Não é verdade que quando a gente liga o computador, a gente tem várias janelas abertas na área de trabalho? Temos um arquivo do Word, onde estamos fazendo um relatório, nós temos o nosso programa de e-mails, onde temos que responder os e-mails que entraram, e nós temos um navegador aberto que nos permite consultar informações online, tudo isso para fazer aquele texto do Word, para responder os e-mails. Então, nós nos habituamos a trabalhar com janelas. A mente, da mesma forma, opera nesse sistema. Ela abre várias janelas, o cérebro organiza neurônios para trabalhar em várias janelas diferentes. O problema é que quando nós abrimos uma nova janela para pensar em alguma outra coisa ou para falar no celular enquanto estamos dirigindo, nós necessariamente temos que tirar a energia das outras que estão abertas. Nós não abrimos uma janela com energia proveniente exclusivamente para ela, sem retirar energia das demais em andamento. Então, cada vez que nós vamos nos ater a tarefas múltiplas, nós vamos estar causando um prejuízo para alguma das outras coisas que estão em funcionamento. Agora, é impressionante como, por exemplo, o cérebro feminino já viu que as mulheres são capazes de lavar louça, escutar a televisão, pensar na ração do gatinho e ainda atender o celular e responder o marido no supermercado sobre a lista de compras que ele tem que fazer. É notável isso, mas hoje se sabe que para fazer isso, algumas janelas abertas sofrem. Então, quando a gente vai para uma reunião, por exemplo, uma reunião na empresa, uma reunião importante, vamos para a reunião carregando janelas abertas de assuntos que nos estavam preocupando há 15 minutos atrás. Nós não teremos o rendimento nessa reunião como teríamos se tivéssemos parado um minuto para fazer um exercício de atenção plena, de respiração, um minuto antes de entrar na porta dessa reunião, onde o nosso rendimento vai ser muito superior. Então, temos que cuidar muito com a questão das tarefas múltiplas hoje em dia, que foi assunto de grande interesse anos atrás e hoje está sendo considerado assim, não tão de vanguarda. Melhor fazer uma coisa bem feita do que várias, sem que a soma delas seja bem feita.
Isso vale, então, para aquela premissa que a qualidade sempre é melhor do que a quantidade, Dr. Marti?
Absolutamente. Você toca num ponto vulnerável. Não é verdade que a vida é feita de qualidade? Tudo certo. Nós queremos viver muitos anos da nossa vida, mas nós não queremos que os anos, que os meses, que as semanas e os dias das nossas vidas sejam intensos e bem aproveitados. Queremos. O que acontece hoje em dia é que nós estamos correndo tão rápido, visando tanto o futuro lá na frente, que nós esquecemos disso que você menciona, a qualidade do presente, do hoje, do aqui e agora. Nós estamos perdendo a capacidade de degustar uma refeição. Nós estamos perdendo a capacidade de degustar um meio cálice de vinho e de pensar nas coisas boas, nos afetos da nossa vida que estão presentes naquele instante. Nós estamos perdendo isso. E aí é importante a gente ter mecanismos para corrigir isso aí, e não só para a gente ficar se queixando dos problemas que tem. Nós temos que ter capacidade de melhorá-los.
Doutor Martin, nesse mundo em que nós, então, temos uma corrida tão grande e por coisas que muitas vezes não se concretizam, né? A gente ouve outros pensadores, especialistas falarem nisso, que parece que o dia está mais curto, as 24 horas não são 24 horas. Isso se deve um pouco a esse comportamento doentio da sociedade?
Eu, particularmente, acho que sim. Por exemplo, não é verdade que os jovens hoje têm menos a presença dos seus pais em casa do que tinham há alguns anos atrás? Não é verdade que nossos pais têm que gastar tempo trabalhando para poder garantir a própria subsistência da família e deles? Mas acontece que com isso eles sofrem muito da falta de transição da experiência dos pais para eles, filhos. Porque o filho já percebe que o pai e a mãe estão num mundo muito rápido que absorve a ele e retira ele da possibilidade de conviver mais com o filho, com a filha. Só que o filho e a filha olham à volta e veem que tudo está muito mais rápido. Logo, tem um celular, um smartphone na mão deles, e eles também já estão entrando nessa coisa rápida. E quando eles percebem, eles não estão conseguindo poder desenvolver da maneira correta a sua emocionalidade, o seu aspecto afetivo. Eles sofrem com isso. Quantos jovens hoje ficam presos no sistema digital, smartphone, internet, baleia azul, para citar um exemplo, e acabam se envolvendo num ciclo vicioso que acontece de muitos jovens hoje retirar a sua vida. A Unesco declarou recentemente que o Brasil é um dos países onde a maior incidência de suicídio na adolescência. Provavelmente tem alguma ligação com isso que você mencionou. Eles têm menos contato com os seus pais, menos tempo com eles, tem um desenvolvimento emocional menos competente, e aí são logo atirados na conexão do mundo digital. Então, acho que eles perdem com isso, acho que todos nós perdemos com isso. Nós deixamos de aproveitar o momento presente, nós deixamos de saber quem realmente a gente é, o presente. Então, aí que está a importância toda da atenção plena.
Perfeito. Para as pessoas que tiverem interesse, Dr. Marti, quiserem obter maiores informações sobre a atenção plena, como conseguir?
Bom, se você abrir uma técnica de busca pela internet, como o famoso Google, por exemplo, e digitar atenção plena lá, você vai conseguir, com certeza, mais de 100 mil respostas. A palavra da língua inglesa mindfulness hoje consegue 500 mil de resultados com a pesquisa usando o termo mindfulness. É o que mais existe hoje. Então, o negócio vai ser por aí. Você faça uma pesquisa, existem publicações boas, existem livros bons de ler. Existe muito material na internet, existem arquivos de PDF que você baixa, lê. Se você fizer uma pesquisa genérica, você vai rapidamente conhecer a respeito. Se você gostaria de saber o que eu pessoalmente penso, falo e ensino sobre atenção plena, por favor, meu nome é Martin Portner, vá à minha página na internet ou no Facebook, onde terá muita informação para começo de história. E se quiser me enviar um e-mail com a sua pergunta específica, por que não? Tudo isso através do martinporter.com.br. Será uma satisfação poder atender a quem precisa sobre isso.
Ok, Dr. Marti, nós queremos agradecer imensamente a sua gentileza de disponibilizar desse tempo e atender a nossa reportagem hoje aqui na tua Rádio Cacique, falando sobre a atenção plena e os benefícios, né, tanto físicos quanto mentais. Muito obrigado pelo seu carinho e sua gentileza.
Foi um prazer, Flávio. Foi um prazer conversar com você.
Saúde e bem-estar.
E agora no nosso programa vamos ter a participação do Dr. Lênio Trenhago com mais uma dica de saúde para você. Dr. Lênio, muito bom dia.
Muito bom dia. Um problema que atinge cerca de 30% da população e que muitas vezes é constrangedor para o seu portador é o mau hálito, a halitose. Na grande maioria das vezes, seus portadores definem o estômago como causa. Porém, somente 2% das halitoses são de origem estomacal, ou seja, 98% delas têm sua origem na boca. Quando o mau hálito fica crônico, seu portador não se dá mais conta, por um fenômeno chamado fadiga olfativa. Dentre as principais causas, temos a má higienização da boca. Já falamos em outra oportunidade sobre a importância e a maneira correta de fazermos a higiene bucal. Porém, a má escovação dos dentes e a má limpeza da língua são os principais causadores do mau hálito. Outro fator frequente do mau hálito são as amígdalas, pois as amidalites da infância deixam escavações, onde vai acumulando material e restos alimentares, formando o que chamamos de cásio, aquele material branco que às vezes sai da amígdala, o qual libera um odor muito fétido. São também causadores de mau hálito as infecções bucais, tanto dentárias como da mucosa, da pele e da boca. Existem pessoas que apresentam uma produção diminuída da saliva, o que leva a um aumento da secreção branca sobre a língua, a saburra, favorecendo muito o mau hálito. Podem ainda ser causas de mau hálito: câncer de boca, que se caracteriza por uma lesão, uma úlcera, que não dói e não cicatriza; diabetes descompensado e estresse. E existe ainda o mau hálito subjetivo. A pessoa pensa que tem mau hálito, mas não tem. Neste caso, o problema é psicológico. A presença do mau hálito significa que algo quebrou o equilíbrio normal da nossa boca. E se a correção da higienização, que é a principal causa, não surtir efeito, um especialista da área deve ser procurado. Viver é bom, mas com saúde.
Obrigado, Dr. Lênio, e com ele nós vamos para o bloco comercial. Na sequência do programa, vamos ter as participações dos nossos colegas Jaqueline Castro e Rudimar Galvão. Fique ligado!